Senhor presidente, colegas senadores, senadoras, todos que nos acompanham pela TV e Rádio Senado, eu queria deixar registrado aqui a vitória da juventude acriana com a Aline, nossa jovem senadora, que acaba de assumir o mandato aqui no Senado Federal e foi a primeira colocada no concurso, inclusive, que eu, com muito gosto, tenho acompanhado aqui no Senado, que é de trabalharmos por esse projeto Jovem Senador. São estudantes representantes de cada estado e, no caso desse ano, a representante é de Cruzeiro do Sul. Queria cumprimentar todos os estudantes de Cruzeiro do Sul. É da escola Dom Henrique Ruth. É a Aline da Conceição Andrade. Ela venceu a edição 2013 do projeto Jovem Senador aos 17 anos. Cumprimentei a Aline ainda há pouco, com seu pai, e fico muito feliz de ver uma acriana jovem ser vitoriosa. Ela sempre gostou de escrever, é uma aluna estudiosa, e enche o Acre de orgulho com sua conquista. Mas, senhor presidente, caros colegas senadores, essa casa, ela, de certa forma, é a essência do parlamento. E eu venho aqui hoje para, estou certo que muitos colegas também farão o mesmo, para me referir a esse fato que, para nós, do Partido dos Trabalhadores, é lamentável, é parte da história, como tal tem que ser tratado. E eu, que nunca fugi dos temas mais delicados e complicados para nós, me sinto na obrigação também de falar nesse momento aqui da tribuna do Senado. Eu me refiro à conhecida ação 470, que levou à prisão algumas pessoas que fazem parte da história do Partido dos Trabalhadores. Mas queria dizer que, lamentavelmente, como parte do contraditório, já fiz isso em outras ocasiões, fiquei acompanhando nesse fim de semana, como os brasileiros, fiquei vendo as contradições de uma ação que deveria, no meu ponto de vista, ser pedagógica. É a mais longa ação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça, que teve como relator o atual presidente do Supremo e também presidente do Conselho, que dirige o Conselho Nacional de Justiça do país. Mas o que nós tivemos foi a exposição de algumas contradições que não trago como senador, trago como cidadão. Por exemplo, expostas nas posições do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio deu entrevista, gravou a entrevista, foi reproduzida no blog do Josias de Souza, foi dada a ele, onde ele expõe algumas das contradições dessa ação. Diz o ministro Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio hoje toma posse na presidência do TSE, senador presidente Mozarildo, tendo como vice o ministro Dias Toffoli. Ele diz: o que não compreendi e estou aguardando uma justificativa foi a vinda dos acusados para Brasília, no caso dos presos. Para quê? Para depois eles retornarem à origem? Quem pergunta é o ministro Supremo Marco Aurélio Mello. Segue o ministro: a carta de sentença não tinha sido emitida junto com as ordens de prisão. Trata-se, segundo ele, de um documento básico. Quem fala é o ministro Marco Aurélio, básico para ter-se a execução de qualquer pena no Brasil. De acordo com informações da Vara de Execuções Penais de Brasília, esse documento só chegou já agora na virada do domingo para segunda-feira. O ministro Marco Aurélio faz mais algumas observações. Essa prisão ganhou contornos nesse período de prisões provisórias, acrescentou Marco Aurélio. E aí surge outro descompasso durante a tramitação do processo da ação 470. Não foi decretada qualquer prisão preventiva. Seria agora, ao término? E aí põe umas duas observações do ministro Marco Aurélio. De resto, Marco Aurélio classifica de impensável. Vejam a expressão, eu queria que constasse nos anais do Senado. Impensáveis, impensável, o fato de condenados a regime semiaberto estarem presos em regime fechado, ainda que por alguns dias. Eu ouvi e li posição de 3 ex-ministros da Justiça. O hoje governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, fazendo o mesmo questionamento. José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça do governo do presidente Fernando Henrique. E o ex-ministro Márcio Tomás Bastos. Os dois últimos advogando e questionando.
Senador Jorge, gostaria de pedir um pouquinho da sua paciência para registrar a presença aqui na nossa galeria dos estudantes do ensino médio do Colégio Estadual João 23, de Ceres, Estado de Goiás. Sejam bem-vindos.
Eu queria, então, dizer que essas posições do ministro Marco Aurélio, que hoje, e eu faço questão de estar na posse, hoje assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, junto com o ministro Dias Toffoli, são muito graves. Nós temos um fato hoje na nação. Pessoas importantes, dirigentes do PT, que ocuparam cargo de destaque no nosso governo, estão presos. E nós temos que assumir a gravidade desse fato. São, Suas Excelências, os fatos. E decisão da mais alta Corte de Justiça do país se cumpre. Isso é ponto pacífico. Mas será que é também na mais alta Corte de Justiça que não se tem o adequado cumprimento da lei? Será que o mais longo processo de julgamento da história do Supremo, na hora da execução, da parte mais difícil no direito, na busca de justiça, a parte mais dura é o recolhimento à prisão dos acusados? Exatamente nessa hora, o Supremo comete uma ilegalidade e o país não fala nada? E o Senado não fala nada? É isso que estou questionando. Se o presidente do Supremo pode agir fora do que estabelece a Constituição, qualquer... e os outros juízes desse país? Essa é a gravidade. Quem está questionando não sou eu. Só um senador. Tenho muito orgulho de ser senador do Acre, mas quem está questionando a ilegalidade é outro ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello, que assume o TSE hoje. Será que essas contradições deveriam estar ocorrendo num processo na mais alta Corte de Justiça? A história certamente há de registrar o que ocorreu e o que está ocorrendo, mas certamente vai registrar as contradições dessa ação. E queria, senhor presidente, me referir à mais grave dela. O presidente Lula nomeou 8 ministros do Supremo durante 8 anos. A presidenta Dilma, 4. E o presidente Lula e a presidenta Dilma, eu falo com altivez aqui, mesmo no momento de dificuldade que o meu partido passa, fez essas nomeações de maneira republicana, sem nenhum favor ou troca. Um deles foi o ministro Joaquim Barbosa. Hoje, com autoridade, com conhecimento jurídico e autoridade que o cargo lhe impõe, ele conduz esse processo. E como tal, não pode ser questionado. Agora, os atos decorrentes dele estão sendo questionados por um colega do Supremo e por ex-ministro da Justiça desse país. Mas eu queria pegar a maior contradição. Eu vi lideranças do PSDB se posicionando. Na minha opinião, tripudiando em cima do momento difícil que o Partido dos Trabalhadores está enfrentando. Falo difícil porque nós temos que assumir que talvez tenhamos cometido um grave erro. Agora está, depois de 16 anos que se debate isso, não no nosso, mas do original do PSDB, nós tivemos agora, estamos agora refém de um debate político e já no sem jeito do ponto de vista jurídico. Não sei se fomos nós que falhamos por termos feito a opção de buscar a condução jurídica e nos acalmarmos na política, ou se foi a competente ação política de setores da imprensa e de nossos opositores em fazer com que uma ação como essa tivesse o desfecho que teve. Eu não tenho dúvida que qualquer ação de combate à corrupção no país é boa para a República. Mas exatamente, forçosamente, no dia da celebração da República, segundo o ministro Marco Aurélio, ministro do Supremo, foi feita uma ação fora da lei, do que estabelece a lei, pelo presidente do Supremo. Não sou eu que estou questionando o ministro Joaquim Barbosa. Mas eu queria dizer que, há 16 anos atrás, o PSDB, com os mesmos personagens, o mesmo banco, fez um esquema de financiamento de campanha em Minas Gerais. Tentaram dizer que era o mensalão mineiro. Vamos deixar os mineiros honestos, o mineirinho quieto. Foi uma estrutura profissional montada para financiar partidos políticos. Já com a benevolência, ouço o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes. Então, o nome, se são mensalões, que eu não acredito que o mineiro tenha sido, ou do PSDB, um mensalão, como esse nome é completamente absurdo, qual foi? Como o PT comprou voto de petista para votar e pagando por mês? Mas, enfim, tinha, sim, em ambos, ilegalidade, financiamento de partido político e de campanha fora do que estabelece a lei. Isso é um fato. Tem que ter punição? Tem que ter punição. Mas não pode ter dois pesos, duas medidas. O do PSDB não tem data para ser julgado. Começou 5 anos antes do que se chamou mensalão do PT. Os personagens são os mesmos, mas a condução completamente diferente. O presidente Lula nomeou 3 procuradores da República. No governo do PSDB, procurador-geral, foi apenas um. O doutor Brindeiro levou a fama de engavetador da República. Os que o presidente Lula, republicanamente, não estou aqui questionando uma pessoa que eu tenho admiração, o presidente Fernando Henrique. Estou dizendo que, Sua Excelência, os fatos se impõem. Foram 3 nomeados pelo presidente Lula. Um reconduzido. E foram esses que denunciaram membros do PT e do governo. Isso não se questiona. Isso é parte da história recente da República do nosso país. O que se questiona é que quando houve, eu já ouço o senador, só queria concluir essa outra etapa, quando houve a compra de voto da reeleição, R$ 200 mil um voto, foi no meu estado que foi comprado, aqueles conhecidos, assumiram, gravaram, viram, nem na televisão passou a compra de votos com dinheiro público. O mensalão do PSDB nem data para julgamento tem.